Bom dia. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com uma audição com a Ordem dos Médicos no âmbito da apreciação, na especialidade, de três propostas de lei: uma relativa ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, a segunda sobre o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho e o terceiro relativo à regulamentação do Código do Trabalho. Queria agradecer a presença da representação da Ordem dos Médicos, saudá-la. E dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção após o que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares poderão fazer as perguntas ou colocar as questões que entenderem. Obrigado.
Eu agradeço a disponibilidade da Comissão do Trabalho para nos receber, e queria transmitir os cumprimentos do Sr. Bastonário e do Conselho Nacional Executivo. Queria apresentar a delegação. Eu sou Isabel Caixeiro, sou Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos e membro do Conselho Nacional Executivo. Os quatro colegas, a doutora Bob Espira, a doutora Isabel Antunes, a doutora Eliette Mendonça, o doutor Pedro Reis, que fazem parte do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho. E em relação às propostas de lei que estão em discussão, em relação ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, nós consideramos que, sendo uma profissão autónoma, não nos compete pronunciarmos, mas, de qualquer maneira, se houver qualquer dúvida ou qualquer questão que gostassem de ter o nosso parecer, estaremos dispostos a dá-lo, portanto, terão é que dirigir-nos a questão em concreto. Portanto, não nos parece lógico estarmos a pronunciar sobre uma profissão que, embora trabalhe connosco, em parceria, tem uma independência técnica própria. Em relação ao decreto, à proposta 283, relativamente à promoção da segurança e saúde no trabalho, há um item que nós gostaríamos de chamar a atenção e que fizemos na proposta que enviamos na audição pública, que tem a ver com o facto dos médicos legalmente inscritos no Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho não terem acesso à prática livre da sua especialidade, como todas as outras especialidades médicas. E por isso fizemos uma proposta de alteração no artigo 85. Em relação à proposta 285, que tem a ver com a regulamentação do Código de Trabalho, queríamos salientar também um ponto, e eu depois passarei a palavra aos meus colegas, que tem a ver com a verificação do estado de doença não dever ser feito pelo médico do trabalho da empresa. Achamos que isso é muito importante para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e para a manutenção da relação médico-trabalhador dentro dos limites considerados éticos e corretos. Manifestar também a disponibilidade da Ordem dos Médicos, sempre que esta comissão considere necessário para algum assunto técnico desta área, e aproveitar para salientar a necessidade do desenvolvimento de um internato da especialidade de medicina no trabalho, para que possa ser para a formação de especialistas para o cumprimento desta legislação que estamos agora a discutir. Saliento que o internato da medicina no trabalho, neste momento, os especialistas que existem são formados por sua conta, ou seja, são eles que pagam o curso de pós-graduação e são depois eles que submetem à Ordem dos Médicos a sua parte técnica, prática, para poderem ser aprovados pelo Colégio da Especialidade. Portanto, faz todo o sentido, na perspectiva da Ordem dos Médicos, que seja criado um internato da especialidade, à semelhança, por exemplo, do internato que existe em medicina legal, e, portanto, poderia haver uma articulação em relação à saúde, em relação à Comissão Parlamentar de Saúde. Portanto, isto são, no fundo, os aspectos gerais, e eu agora passava a palavra aos meus colegas para a área mais técnica.
O agradecimento da doutora Isabel Caixeiro na disponibilidade da Assembleia em nos ouvir. Esta revisão da legislação do trabalho, penso eu, tem uma série de aspectos. Tem alguns aspectos inovadores e, sobretudo, tem uma enorme vantagem, que é tentar fazer uma separação destas questões que são eminentemente técnicas de outras questões que são eminentemente políticas. E se nós, Ordem, não sentimos qualquer veleidade em intervir nos aspectos políticos relacionados com a segurança, com a higiene, com a saúde no trabalho, já há aspectos técnicos em que achamos que podemos ter algum contributo positivo. E, portanto, o primeiro aspecto que saudamos é a separação do Código do Trabalho, da regulamentação da segurança. segurança e higiênica do trabalho. No entanto, verificamos também que houve alguns aspectos de simplificação da legislação, relativamente à Lei 35, depois 34 e das anteriores, mas verificamos que nessa tentativa de simplificação foram retirados alguns aspectos e foram separadas algumas coisas que, retiradas do contexto, podem, com pequenas alterações no texto, retirado do contexto global, podem alterar profundamente o sentido do que está legislado. Isso acontece, por exemplo, na definição do que é o médico do trabalho. Essa definição do médico do trabalho, que está neste momento no artigo 104, está em moldes linguisticamente muito parecidos com o que já estava no 47.512 de 1967, com pequeníssimas alterações. Dizia esse decreto, o 47.512, que foi a primeira regulamentação que tivemos destas questões da medicina do trabalho e da higiene e segurança, que era médico do trabalho ou licenciado em medicina com o curso de especialidade, com o curso de medicina do trabalho. E dizia também que era ainda médico do trabalho aqueles médicos que já estarem a trabalhar anteriormente à publicação do decreto, que os restantes colegas que pudessem provar que já estavam a fazer o trabalho de medicina do trabalho, que lhes podia ser reconhecida a idoneidade. Foi-lhes atribuída a esses colegas uma certa idoneidade, e o que diz o texto é aqueles a quem foi atribuída a idoneidade, isto vai aparecer no 2694, que são também médicos do trabalho, aqueles a quem foi reconhecida a idoneidade no âmbito do artigo, já não recordo o artigo, mas do Decreto-Lei 47.512. E este foi, tem vindo a ser progressivamente alterado. E este foi, apareceu, é transformado agora no a quem for. E, portanto, a atual legislação diz que é médico do trabalho, o médico especialista e o médico a quem for reconhecida a idoneidade. Ora bem, portanto, quando sabemos quem que tem em Portugal a competência legal de reconhecer idoneidades na área médica é a Ordem dos Médicos, e, portanto, não percebemos muito bem como é que a legislação diz assim, é médico do trabalho, o médico especialista e aquele a quem for reconhecido, e como a única entidade que pode reconhecer a especialidade é a Ordem dos Médicos, estamos outra vez a repetir a situação, a não ser que seja para criarmos aqui uma porta para reconhecimento de outras formas de idoneidade. No entanto, tanto quanto eu sei, só a Ordem dos Médicos tem legalmente idoneidade para fazer esse reconhecimento. E, portanto, este aspecto do artigo 104, o artigo 104 da proposta 283, é, portanto, um dos aspectos fundamentais daquilo que nos aqui traz. Porque se queremos que Portugal evolua em termos de medicina do trabalho para uma medicina de qualidade, não vejo como é que é possível estarmos a abrir portas para assentar este processo. É dizer assim, é médico especialista de ortopedia, o especialista, mas também todos os outros a quem alguém reconhecer a idoneidade. É uma porta perigosa que penso que não se justifica. Nós neste momento temos em Portugal 876 especialistas de medicina do trabalho. Portanto, já não é válido o argumento de que são meia dúzia deles e, portanto, que é preciso criar aqui idoneidades porque podemos ter falha de médicos. Se queremos ter médicos especialistas, o que temos de fazer é não permitir a entrada no processo por outras vias, porque senão estamos a admitir à profissão médicos sem a devida formação, com as consequências que daí podem haver. Um outro aspecto que é para nós também muito importante e que é central nos reparos que fazemos a esta revisão, e que já fizemos anteriormente quando foi feita uma primeira revisão do Código do Trabalho, prende-se com o que está no artigo 106, que sob a capa do garantia mínima de funcionamento, diz que o médico do trabalho não pode realizar um trabalho superior a 150 horas mensais. Este 150 horas mensais vem também por copy-paste da legislação anterior. Ele aparece no 47.512, mas aparece num conceito completamente diferente daquilo que é a atual atividade da medicina. Só que se manteve o número. E criou-se uma situação que torna ilegal todo e qualquer trabalho, de qualquer médico de trabalho no Estado, apenas a fazer medicina do trabalho. Ou seja, qual a doutora Isabel, que é responsável pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Hospital da Universidade de Coimbra, o horário mínimo que ela pode ter a trabalhar para o Estado é de 35 horas semanais. É uma questão de fazer as contas, 35 horas semanais vezes 22 dias ultrapassa este relácio das 150 horas. Estas 150 horas vêm de um contexto diferente e referiam-se à atividade de higiene e segurança num contexto de higiene, segurança e medicina do trabalho. Só que isto vem-se arrastando na legislação desde 67, porque lá estava e nunca conseguimos encontrar ninguém que nos desse uma justificação para este 150, a não ser a justificação de que é o que está na lei. Este assunto foi já levado, foi já trazido por nós a governos anteriores, ao Ministério do Trabalho, aos grupos parlamentares, aqui há uns anos, e se o Dr. Bernardino, na altura, lhe entregámos um documento relativo a esta questão, mas continua a aparecer aqui novamente esta questão das 150 horas, quando não há nenhuma base técnica que possa justificar esta questão das 150 horas. Porque é que eu, médico do trabalho, só posso trabalhar 150 horas, mas posso fazer umas tantas horas de medicina do trabalho e ser simultaneamente ortopedista e já não tenho essa limitação das 150 horas. Não se compreende. E, portanto, a única. Acho que pedimos que, pura e simplesmente, esta questão das 150 horas seja retirada. É óbvio que não estamos a dizer com isto, defendemos que o médico trabalhe 300 horas por mês. Não é isso. Mas 150 horas mensais de medicina do trabalho não chegam sequer para cumprir aquilo que o Estado. Não chegam sequer para o horário mínimo que qualquer médico que trabalhe para o Estado é obrigado a ter. E quando pensamos que o Ministério da Saúde tem tido, sobretudo, tem procurado que os médicos trabalhem num regime de 42 horas e que, portanto, a maior parte dos médicos que trabalham para o Estado nos hospitais, nos centros de saúde, estão num regime de 42 horas, é absolutamente ridículo que depois, na medicina do trabalho, mas estão a fazer as contas, que depois só possam fazer 20 horas semanais de medicina do trabalho. Portanto, este é um aspecto que mantém-se na legislação por copy-paste de coisas anteriores, mas isto foi posto no 47.512 num contexto completamente diferente daquilo que está agora na medicina do trabalho. Terceiro aspecto, dos aspectos fundamentais que gostaríamos de vos trazer, tem a ver com o que está no artigo 111. O artigo 111 refere-se à ficha de aptidão. A ficha de aptidão é um instrumento pelo qual o médico do trabalho informa o empregador sobre o estado de saúde e sobre as limitações, não sobre o estado de saúde, porque isso não o pode fazer, mas sobre as implicações do estado de saúde nas capacidades e nas condições de trabalho daquele trabalhador. Ou seja, serve para ele dizer se ele está apto ou se precisa de algum género de limitações. Também aqui foi feita uma alteração ao que estava anteriormente na legislação e deixa de ser claro, para quem não esteja na área, quem não conheça já as legislações anteriores, lê este artigo e não chega a perceber muito bem exatamente o que é uma ficha de aptidão. Porque ela não traduz exatamente o que é que se pretende com a ficha de aptidão. Isso estava anteriormente num número 2, que foi substituído por um outro aspecto, que é o seguinte, e que eu lerei. Face ao resultado do exame de admissão, periódico ou ocasional, o médico do trabalho deve, imediatamente, na sequência do exame realizado, preencher uma ficha de aptidão e remeter, no prazo de 24 horas, uma cópia ao responsável dos recursos humanos da empresa. Isto lido assim, e para quem não é da área até parece razoável, mas se pensarmos o que queremos que seja um exame de medicina do trabalho, vê-se que isto é absolutamente impossível de ser cumprido. No artigo 45 do mesmo diploma, cria-se uma situação nova em termos de legislação, que é fazer-se uma descrição do que deve ser um exame de saúde, e que lista uma série de passos. E os passos são... Está na proposta o registro da história clínica do profissional, a entrevista com o profissional, a avaliação individual do estado de saúde pelo médico, a vigilância biológica, no caso de se mostrar necessário, ou seja, se eu tiver um doente que tenha uma suspeita de contaminação por chumbo, por exemplo, tenho de lhe pedir a determinação da plumbémia, e depois de eu receber estes dados, então eu estou em condições de emitir a minha opinião. Ora bem, eu pergunto-me como é que uma coisa destas é possível se eu tiver de cumprir uma legislação que diz que entre a hora em que vejo, em que tenho o trabalhador à frente e a hora em que eu tenho de ter o papel nos recursos humanos, tenho apenas 24 horas. Isto é absolutamente impossível de cumprir e vai complicar muito seriamente a quem está seriamente neste processo e a fazer um bom trabalho e vai apenas facilitar o trabalho de algumas situações que nós, pelo menos, consta que existem, de algumas situações menos regulares em que o trabalhador ainda não entrou no consultório e já tem a ficha feita. Ora bem, isto é a defesa deste género de situações, isto é o tornar impossível fazer um bom trabalho a nível de medicina do trabalho, porque em lado nenhum diz onde é que eu terminei o exame de aptidão, só me diz que da hora em que eu vejo o trabalhador até a hora em que a ficha tem de estar nos recursos humanos, só tenho 24 horas, estou por pena de eu, médico do trabalho, estar a cometer uma infração muito grave. E isto podia haver alguma base técnica para o encontro deste valor, se uma justificação que já me foi dada é que pode haver situações em que o médico do trabalho atrasa o envio das fichas. Esse aspecto é absolutamente irrelevante. Ou seja, se eu vejo um trabalhador e vejo um trabalhador e tenho e lhe estabeleço uma aptidão que é válida até ao dia 31 de dezembro de 2009, só é preciso que o ACT verifique se no dia 1 de janeiro ele tem uma nova ficha. Ou seja, a validade do exame que eu fiz é até 31 de dezembro. É irrelevante se a nova ficha e se o novo período de avaliação e, portanto, o novo período de aptidão para aquele trabalho começa a contar a partir do fim do período em que está estabelecido, sendo absolutamente irrelevante se o meu exame foi feito a 20 e o papel chegou aos recursos humanos a 25 e, portanto, já estou a cometer uma infração muito grave. O que é importante é que, antes do fim do prazo previsto, esteja uma nova ficha de aptidão. Este aspecto é fundamental e é central, é nuclear para um bom funcionamento de um serviço de medicina do trabalho. Sob pena de estarmos a modificar os exames de aptidão numa mera atividade administrativa, e aí sim, administrativamente, é possível termos os papéis até antes de vermos os trabalhadores. E estes são os três aspectos nucleares que nos trazem relativamente ao artigo 283, à proposta 283. Apesar de haver aqui uns outros aspectos que gostaríamos também de analisar. No entanto, se me permitissem, eu gostava de dar um salto muito rápido à proposta 285, porque há aqui uma outra terceira questão que é para nós, que faz, em conjunto com estas três, são as quatro questões nucleares, que é a hipótese da fiscalização do estado de doença por médico designado pelo empregador. Essa é uma questão política. A Ordem e o Colégio não pretendem de forma nenhuma manifestar-se sobre se isto é lícito ou se isto não é lícito. Não pretendemos de forma nenhuma interferir nesta questão. Mas aceitando que esta questão, que isso compete ao legislador, e o legislador já legislou que é possível. O que nós dizemos é que se não ficar claramente na legislação que não pode ser o médico do trabalho a pessoa encarregue de fazer essa fiscalização, mostra a experiência do terreno que o que acontece é que o empregador nomeia ou indica ou força que o médico do trabalho vá fazer a fiscalização do estado de doença daquele trabalhador, e isto vai tornar, pura e simplesmente, vai romper todos os laços de confiança absolutamente indispensáveis quando queremos fazer um trabalho sério a nível de medicina do trabalho. Se nós não tivermos a confiança dos trabalhadores, se eles não virem no médico do trabalho alguém que está interessado na sua saúde e que é um defensor da sua saúde, e se em vez disto vir este tipo é um potencial fiscal da minha doença, está tudo completamente estragado. Nós já levámos esta questão anteriormente às entidades competentes, e o resultado foi que apareceu na legislação uma coisa a dizer que não podia haver um vínculo prévio com a empresa do médico que faz a fiscalização do estado de doença. Não nos parece que não possa haver um vínculo prévio. Nada impede que uma empresa contrate um médico para fazer fiscalizações do estado de doença. O que nos parece profundamente incorreto é que esse médico seja o médico do trabalho. E daí a proposta que aí temos, o médico do trabalho da empresa, obviamente. pode ser outro, e até se saúda que seja um médico do trabalho, porque é aquele que tem melhores competências para fazer esse género de avaliações. Mas ser o médico do trabalho da própria empresa vai estragar as relações de confiança. E daí, a proposta que fazemos relativamente à proposta 285, de que seja acrescentado, não possa ser o médico do trabalho da empresa a fazer essa fiscalização. Estas são as quatro questões centrais que nos trazem aqui. Mas há também alguns outros aspectos que nós gostaríamos de vos chamar a atenção. É que esta revisão da legislação, com alguns aspectos de simplificação, acaba por cometer alguns erros técnicos, alguns importantes. Um deles é meter no mesmo saco situações que interferem com o risco do património genético, como, por exemplo, o trabalho de lactantes e de grávidas. Estamos perfeitamente de acordo que são grupos de risco que devem ser protegidos, mas são situações completamente diferentes. E, quando metemos na mesma legislação, exatamente com os mesmos critérios, o trabalho com citostáticos ou um trabalho com ruído numa lactante, estamos seguramente a cometer erros técnicos. Por exemplo, os artigos 45 e 46, quando estabelecem procedimentos para a vigilância, um outro aspecto que criticamos nesta legislação, e desculpem aqui o termo desviado ligeiramente, é que, numa série de aspectos, fixa primeiro e regulamenta primeiro as exceções e só depois vai à regra. E isto origina situações que depois têm de ser esclarecidas. Por exemplo, o artigo 45 e 46 fixa como deve ser feita a vigilância da saúde dos trabalhadores. Mas isto está num contexto de risco para o património genético. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: isto depois aplica-se nos casos gerais? Ou isto tem uma aplicação apenas nos casos de património genético e, se não houver risco ao património genético, isto já não funciona? Porque depois, na regulamentação geral, estes aspectos são omissos. E há exemplos disto. Por exemplo, num aspecto que é o mais inovador que aparece nesta revisão da legislação, que é o aspecto de o trabalhador, a seu pedido, poder solicitar a informação que dispõe, de que os serviços de medicina do trabalho dispõem. Isto não é novo, já estava anteriormente na legislação. Mas o aspecto muito inovador que aparece aqui é de que o trabalhador tem direito a solicitar uma segunda opinião, uma segunda avaliação, quer do seu estado de saúde, quer do seu estado de aptidão. Isto é profundamente inovador. Há muitos anos que eu pessoalmente ando a defender esta situação e que só agora aparece, e felicita-se que isto apareça na legislação portuguesa. Mas isto está apenas num contexto, dos riscos para o património genético. Isto é para aplicar apenas neste contexto ou aplica-se a todos os contextos da medicina do trabalho? A nossa opinião é que isto devia ser transposto daqui para a regulamentação geral, porque este aspecto é importante, saúda-se, é inovador. Há muito tempo defendíamos uma coisa deste género, mas não apenas no contexto do património genético. Também, em alguma confusão que surge aqui nesta legislação, é a confusão entre serviço externo e entidade prestadora de serviços externos, que em regulamentações anteriores estava bem separado e que neste momento desaparece de qualquer proposta de lei a expressão entidade prestadora de serviços externos. E depois criam-se situações em que não sabemos se o legislador está a falar do serviço externo, aquele que a empresa comprou externamente, e que sistema, modalidade de serviço adotado para prestar a medicina do trabalho, confunde-se muitas vezes no texto com o serviço externo, entidade prestadora. Aceitamos a autorização necessária para os serviços externos, mas, não havendo alteração e havendo sendo usada a mesma designação para as duas situações, é possível ler desta legislação que eu, para adotar um serviço externo para a minha empresa, tenho de pedir uma autorização à ACT para o fazer. Penso que não é esta a interpretação, nem o entendimento, pressuponho eu que não será este o entendimento, mas a verdade é que a leitura direta da legislação, para quem não tenha acompanhado anteriormente estes aspectos, gera-se esta confusão e, portanto, este aspecto de esclarecer serviço externo versus entidade prestadora de serviços externos parece-nos que seria fundamental. E depois, esta confusão aparece também quando se definem serviços internos, serviços comuns, não é claro o que se pretende com uma coisa e o que se pretende com outra. Há mesmo um erro, pelo menos na versão que nos chegou, que é a versão que está publicada no Diário da República, quando diz no artigo 85, no número 1, que os serviços previstos na linha C do número 1 do artigo 74 estão sujeitos à autorização. Verifica-se que o artigo 74 não tem nenhuma linha, isto, há aqui qualquer erro, seguramente. E, portanto, talvez seja de rever este aspecto, porque aqui, por isso, simplesmente, há um erro. No artigo 86, mantém-se como um quesito mínimo para a autorização de um serviço que eu pressuponho que seja prestador de serviços externos, que esse serviço tenha pelo menos um médico do trabalho e dois técnicos superiores de higiene e segurança. Não há em lado nenhum na legislação, nem nas normas, nada que diga qual é a carga horária que cada um destes médicos e técnicos superiores de higiene e segurança tenham de ter. Apenas sabemos que têm de ser dois. Não conseguimos perceber como é que eu, para iniciar um serviço, ou seja, eu no momento em que quero criar um serviço externo, um serviço prestador de serviços externos, e quero licenciar este meu serviço, preciso ter um médico e dois técnicos quando não posso iniciar a atividade. Porque é que já tenho de ter dois técnicos quando ainda não tenho serviço nenhum? É como se eu, para montar uma empresa de táxis, tivesse de começar com dois táxis e não apenas com um antes de começar a trabalhar. É claro que aceitamos perfeitamente algumas coisas que se dizem adiante relativamente à relação entre a quantidade de trabalho, o número, a dimensão do trabalho a prestar e o número de técnicos. Aí estamos de acordo. Mas que para eu pedir autorização tenha de ter um médico e dois técnicos superiores de higiene e segurança, quando eu não tenho nenhuma empresa a quem preste serviço, estou apenas a pedir a autorização, é um aspecto que não se consegue perceber. E esta questão aparece também no artigo 102, no que toca às garantias mínimas de segurança no trabalho. Diz-se que até 50 trabalhadores a empresa tem de ter dois técnicos, tem de ter um técnico superior de higiene e segurança, acima de 50 trabalhadores tem de ter dois técnicos superiores de higiene e segurança. Não há em lado nenhum qualquer referência a qual é a carga horária destes técnicos. Apenas que se a empresa tiver 51 trabalhadores tem de ser dois, se tiver 50 tem de ser um. Não há nenhuma razão técnica que prove que dois técnicos a trabalhar 10 horas por semana sejam mais eficazes que um técnico a trabalhar 20 horas. E, portanto, este aspecto é um aspecto que é... Não há nenhuma razão técnica para isto e, portanto, não conseguimos perceber como é que isto se vai mantendo. E como pensamos que a legislação não é propriamente uma agência de empregos, vimos propor que esta questão dos dois técnicos seja retirada, porque não faz qualquer sentido. Diz também o mesmo artigo, no seu número 3, que a entidade responsável do Ministério da Área Laboral, em casos de haver recorrentemente problemas de segurança em determinada empresa, pode estabelecer uma duração mais alargada do trabalho dos técnicos. É difícil estabelecer isto porque na legislação não diz qual é a legislação não diz qual é a duração que deve ter. E a maior parte dos problemas de segurança não têm a ver com a falta do técnico, têm a ver com a falta de execução das medidas técnicas propostas. E, portanto, não conseguimos perceber como é que vamos resolver os problemas da falta de segurança e do não cumprimento de ações técnicas de segurança, apenas contratando mais técnicos, em vez de obrigando as entidades empregadoras a cumprir as legislações e cumprirem as normas. E, portanto, esta da duração mais alargada, penso que não é por aqui que vamos resolver as questões da segurança. E estas eram relativamente à proposta 283, apresentadas estas depois daquelas quatro primeiras que nos parecem as nucleares, alguns reparos que nos trazem aqui. Mas há também uma questão que aparece no artigo 118, quando se cria um regime transitório para a autorização dos serviços prestadores, que diz que, por um lado, que as entidades estatais deverão resolver daqui para a frente, a autorização dos serviços deverá ser feita em 90 dias, quando nós sabemos que as mesmas entidades que têm a competência para isto têm processos, alguns há mais de 5 anos, como alguns casos que eu conheço, e que pura e simplesmente ainda não foram resolvidos e despachados. Não se compreende que esta legislação vá obrigar a quem já solicitou a autorização para a prestação de serviços externos a ter de fazer novos pedidos. Ou seja, o Estado português, as entidades competentes, não responderam às entidades que solicitaram a autorização para a criação dos serviços externos, ainda não obtiveram uma resposta. Vamos deitar estes pedidos abaixo e vamos criar, volta tudo à estaca zero. Este regime transitório diz que as empresas têm novamente de fazer os pedidos. Ora bem, a falta de auditorias não é feita por falta de pedido das prestadoras. A falta de auditorias foi feita, provavelmente, por falta de capacidade das entidades competentes em fazer as vistorias. Será que vamos ter de obrigar a quem já fez vários pedidos, como no caso de algumas empresas que eu conheço, a fazerem novos processos? Parece-me incorreto. Finalmente, e relativamente ao artigo 280, à proposta de lei 285, salientamos, e repito aqui aquela questão da necessidade de separar o médico do trabalho da fiscalização do estado de doença, que isso parece nuclear, mas há duas questões pontuais que nós também achamos imprescindíveis, que ainda que secundárias poderiam merecer alguma atenção. Uma é aquela que diz que o trabalho de menores, se estamos a falar de trabalho de menores em atividades culturais e de publicidade, não pode envolver, esse trabalho desses menores não pode envolver contacto com animal ou atividade perigosa que possa constituir risco para a segurança e saúde do trabalhador, do menor. Estamos todos de acordo com isto, mas esta redação levanta-me algumas perguntas, que é todo e qualquer animal? Ou seja, ele não pode aparecer numa publicidade com uma pomba, ou refere-se apenas a animais perigosos. É uma questão que acho que o texto, a legislação, o redator podia fazer uma redação mais explícita para que não haja dúvidas depois nas interpretações. E daí a proposta que nós fazemos, que passe para animais, atividades ou substâncias perigosas. Porque cantar não tem nenhum risco, é uma atividade sem grande risco, mas se for feita em cima de um barril de pólvora, provavelmente já haverá grandes riscos. E última questão que eu gostaria de vos falar tem a ver com, também na mesma proposta, é criado um certificado em que o médico do trabalho tem de informar da capacidade e da aptidão daquele menor para a realização de determinado trabalho. É óbvio que estamos de acordo com a realização deste documento. O que não conseguimos perceber é se esta expressão certificado aparece aqui intencionalmente ou se é apenas um lapso, porque o que deveria estar é a ficha de aptidão. Ou seja, se este menor vai ter de fazer um determinado trabalho, antes de fazer esse determinado trabalho, tem de passar pelo médico do trabalho, tem de ter a ficha de aptidão para aquele trabalho, e não uma certidão. Esta questão desta designação vai originar situações que, por exemplo, andamos há anos a arrastar, e só recentemente foi resolvido, nomeadamente entre a questão dos atestados de robustez física para a função pública e a ficha de aptidão feita pela mesma pessoa, pelo mesmo médico ou mesmo trabalhador, e que escreve simultaneamente um documento que se chama atestado de robustez e a seguir uma ficha de aptidão, que é aquilo que está na legislação. E, portanto, solicitávamos, estamos perfeitamente de acordo com a ideia deste artigo, mas solicitávamos que a expressão de certidão fosse substituída pela respectiva ficha de aptidão. E estou disponível para os esclarecimentos que forem necessários.
Muito obrigado pelo vosso contributo. Passo agora a palavra aos senhores deputados. Deputado Bernardo Soares.
Tem a ver,
tem a ver com o artigo 104 e com a definição daquilo que é médico do trabalho. A legislação diz que, esta revisão diz que é o médico especialista, é aquele a quem for reconhecida a idoneidade e é o médico que pode ser autorizado pela Direção-Geral de Saúde em determinadas condições. E a questão que nós levantamos tem a ver com esta do a quem for reconhecida a idoneidade. Isto vem desde o 47.512 por alterações ligeiras do texto. O que estava no texto original é aquele a quem foi reconhecida a idoneidade ao abrigo do número, desculpar-me-ão, mas já não lembro o número, do artigo do decreto-lei, que era uma situação que quando o 47.512 apareceu, o médico de trabalho passou a ser um médico com o curso de medicina do trabalho. E ainda aqueles que anteriormente já estavam a exercer medicina do trabalho, desde que fizessem prova. Esses foi-lhes atribuída uma idoneidade, naquele momento, que lhes foi reconhecida, são os céus, papéis azuis, a autorização do papel azul, e que, portanto, e esses nós concordamos que esses devem ser mantidos, porque o Estado português disse-lhes que podem. Não concordamos é com esta alteração do foi para for, porque estamos a abrir a porta, não sabemos exatamente para quê, quando a única entidade em Portugal com legalmente habilitada para fazer o reconhecimento de idoneidades na área médica é a Ordem dos Médicos. E, portanto, não faz sentido que haja o número 1 que diz que é o reconhecido pela Ordem dos Médicos e o número 2 é o que for, não sabemos como.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Jeca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar e saudar a presença da Ordem dos Médicos, sobretudo agradecer-lhes muito. Não só as propostas, mas sobretudo o contexto de reflexão que envolve as propostas, que para os deputados é muito importante. Eu não sei se nos vão documentar formalmente a reflexão que aqui nos apresentaram ou se já enviaram portanto, o que está enviado, está enviado.
Está enviado, mas tenho aqui uma reflexão um pouco mais alargada.
Pronto, era exatamente
sobre a discussão, não só a proposta das alterações
exatamente,
que propomos, mas uma reflexão
exatamente.
Que terei muito gosto em deixar.
Exatamente,
deixar.
Porque foi muito perceptível enfim, um bocadinho que estivemos aqui, que independentemente das propostas, a reflexão tem conteúdos de maior profundidade do ponto de vista dos dois diplomas, sobretudo do 283, que também para os deputados é muito importante. Dizer-lhes que o Partido Socialista irá naturalmente ter em atenção algumas dimensões das propostas pela qualidade, sobretudo, e pela precisão no sentido da clarificação dos textos da lei, dado que há aqui matérias que são cada vez mais importantes, como é a questão da medicina do trabalho, e tem sido nossa intenção reforçar essa dimensão no âmbito dos direitos dos trabalhadores também. Às vezes os textos são um bocadinho traiçoeiros e exatamente como o Sr. Doutor diz, quem está aqui pensa que faz tudo muito profundamente, o texto que está contido em tudo, mas quem vê de fora realmente percebe que há ali lapsos que são muito importantes do ponto de vista depois da sua interpretação. E era também neste sentido que lhes agradecia mais uma vez, enfim, todo este bocadinho de trabalho que tiveram aqui connosco. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma. Sr. Deputado Arménio Santos.
Médicos e o conjunto de elementos que o Sr. Doutor teve a gentileza de nos transmitir, acho que são de uma relevância evidente, especialmente no que respeita à proposta de lei de 283, porque a ideia que às vezes procura fazer passar é que, de facto, esta iniciativa do Governo vem não só integrar, portanto, e acolher aquilo que já hoje o constava no Código de Trabalho e, portanto, melhora, como acolhe algumas recomendações da comunidade europeia, como traduz vontade os contributos de entidades ligadas ligadas à área, nomeadamente a ordens médicos e os parceiros sociais, bem como os técnicos de higiene e segurança do trabalho. Aquilo que aqui trazem revela que, de facto, o documento tem de ter lugar, tem que existir, tem que, de facto, há aqui um vazio, é inevitável, que tenha de ser dado corpo a esta área, em termos legais. Agora, como aqui foi dito, há aqui muitas situações cuja redação não é clara e é preciso ser clarificada e ser dotada de algum rigor para não criar confusões aos agentes, aos operadores no setor. Esta questão, por exemplo, a nós, não nos, pelo menos a mim, não nos havia disputado qualquer atenção, porque provavelmente somos leigos na coisa, como se pode dizer, que é exatamente o pode ser médico de trabalho aquele que for especialista, naturalmente, e agora abrir-se de uma forma indeterminada a um conceito que, de algum modo, não fica claro quem é que poderá vir a ser também e quem é a autoridade. Médicos, mas que a falta de rigor na redação atual, espero que haja disponibilidade para melhorar as coisas, porque suponho que isto, tal como está, o texto tal como está, não interessa a ninguém, não convém a ninguém, e portanto este é um exemplo de como a vossa colaboração é importante. Os problemas das 150 horas mensais, a ficha da petição, ou seja, essas quatro questões que o Sr. Doutor elegeu como as principais, são para nós também relevantes, mas aqui, já num segundo escalão, fez referência à proteção do património genético. E nós consideramos que, da forma como está abordado nesta proposta de lei, não é suficientemente tranquilizador. A vossa opinião não corresponde àquilo que nós esperávamos, sinceramente, da ordem dos médicos, mas naturalmente que aquilo que nos deixarem, esse estudo, essa documentação, poderá confortar a posição do Partido Social Democrata com algumas propostas que esperamos apresentar sobre esta área específica, a proteção do património genético da especialidade. O serviço externo e a confusão da entidade prestadora de serviço externo, cá está também outra questão que não está devidamente clarificada, que não é rigorosa na redação que existe, e nós queríamos simplesmente concluir com o seguinte. Contributos que aqui nos trouxeram, naturalmente, que são para nós da maior importância, vamos tê-los em consideração nas propostas que vamos apresentar na especialidade, insisto especialmente na proposta de lei 283, e essa documentação que a Ordem dos Médicos tem, se nos puder facultar os serviços que depois lembrarmos de todos os deputados.
Muito obrigado. Sobre a questão do património genético, eu peço desculpa ter chegado tarde mais uma vez e não estou a acompanhar diretamente este diploma, mas uma das questões que se nos coloca é sobre esta inclusão do novo capítulo sobre património genético e sobre a ideia de se ele não estará definido de uma forma bastante redutora, porque, enfim, só estes grupos de trabalhadores, as grávidas, puérperas e lactantes, é que estão sujeitos a riscos para o seu património genético. Isso terá a ver, certamente, enfim, pode haver uma sensibilidade especial em determinadas situações destes grupos, mas isso é um risco que, em certas situações, pode afetar qualquer trabalhador. E, portanto, o que há aqui, provavelmente, é um grupo com especiais tipos de riscos e não um grupo com riscos para o património. património genético. Penso que isto não é exatamente aquilo que corresponde, pelo menos aquilo que se julga ser a intenção do legislador, mas enfim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Essa diferença aqui é significativa. Mas a minha questão era, percebendo a questão das 24 horas, se não deve haver um prazo, nomeadamente, por exemplo, no ponto 2, ao referir, como já referi anteriormente, se o resultado do exame de saúde revelar a inaptidão do trabalhador, para este tipo de situações não deveria haver um prazo, não estou a dizer que são 24 horas, mas, digamos, algum limite temporal para a informação aos serviços. Pessoal, era esta a questão. Obrigado, Sr. Presidente.
É óbvio que eu posso concordar inteiramente com o que o Sr. disse. Agora, um prazo de 24 horas para uma coisa destas, porque reparo, o que está na proposta é que a ficha de aptidão não é as situações especiais. Se houver uma situação de emergência, tem de imediato atuar. Aliás, estava na legislação anterior que qualquer situação de risco iminente precisa de uma atuação imediata. Não é 24 horas, é imediata. Isto vai trazer problemas nas situações do dia-a-dia, nas situações de rotina. Explique-me, Sr. como é que é possível isto ser cumprido. Eu que sou médico do Grupo Jerónimo Martins, tenho recursos humanos em Lisboa, estou a trabalhar em Viseu. Como é que eu consigo fazer chegar as fichas de aptidão a Lisboa no espaço de 24 horas? Não é possível. E, portanto, a legislação está a criar uma situação que eu não sou especialista disso, mas não sei se é isto que se chama nulidade insuperível, quer dizer, ou se há alguma semelhança, perdoem-me os juristas que estão a meter onde não devia. Mas a verdade é que é impossível eu cumprir o que está nesta proposta, porque eu estou em Viseu, emito uma ficha de aptidão, que eu envio, mesmo enviando pelo correio, só se passar a ter de fazer tudo por fax, mas depois não chega lá a minha assinatura. Portanto, a ficha não tem validade. Mas pode ser falsificada. Portanto, eu tenho de enviar a ficha. A ficha, pelo menos pelo tempo do correio, é necessário. Quer dizer, não vemos nenhuma vantagem na questão das 24 horas.
Eu queria acrescentar, se fosse permitido algo, é que muitas vezes a decisão médica prende-se com a decisão decorrente de exames complementares de diagnóstico. E logo aí é o primeiro problema. Por exemplo, o exemplo que o Dr. Lopes Pires nomeadamente o chumbo, por exemplo, mas quem diz o chumbo diz, por exemplo, exposição a radiações ionizantes, que será ainda uma situação mais complicada. Existem timings que não são possíveis prever, a não ser caso a caso. Por exemplo, uma análise de um bénia demora X tempo, mas se for com bulha já, desculpem os termos, mas são diversos tipos de análise para detectar determinada exposição, já demora muito tempo. E se eventualmente eu pretender fazer análise da exposição de radiações ionizantes, por exemplo, terá que ser feita a leitura em instituições próprias. E, portanto, eu prendo-me com estes resultados. Só quando eu estiver, eu posso decidir se eventualmente o trabalhador está apto ou não está apto. Isto se for posta, por exemplo, a hipótese de haver uma exposição em excesso, não é? A determinada substância. Portanto, eu nestas primeiras 24 horas não tenho qualquer hipótese de dizer se o senhor não continua apto ou não, se o senhor não continua apto, enquanto eu não tiver o resultado definitivo dos exames complementares diagnósticos, por exemplo.
É que as situações de risco iminente ou uma situação de inaptidão em que é preciso atuar de imediato, nós aí aceitamos que fique qualquer coisa referenciado que de imediato deve comunicar à estrutura competente da empresa. Agora, a ficha de aptidão é o resultado final do meu raciocínio. É como se o doutor, quando vai ao médico, por uma razão qualquer, e ele pede umas análises, tem de dar o parecer sobre a sua doença no momento em que o viu, e não quando recebe as análises. Eu lembro-me, por exemplo, de um exame arrastado que tive há pouco tempo, que me demorou-me seguramente mais de um mês a ter resultados, até eu estar em condições de poder opinar sobre a aptidão daquele trabalhador, que foi preciso. Era um exame ocasional. Era um senhor que tinha tido um acidente de trabalho. Foi pedido, foi preciso pedir a informação ou à companhia de seguros, foi preciso pedir a informação ao médico que posteriormente o andava a tratar. E tudo isto tem uma série de procedimentos que é impossível estarem resolvidos em 24 horas. E a legislação fixa prazos. Ou seja, este trabalhador pode ter tem uma ficha de aptidão que diz que está válida até ao dia 15 de julho. Se eu fizer o exame, qual é a diferença entre a ficha seguinte, que vai substituir esta, entrar no recurso humano no dia 15 e o exame ter sido feito no dia 10, ou se o exame foi feito no dia 10, tem de entrar no dia 11. Esta é a questão. Somos perfeitamente de acordo, estamos perfeitamente de acordo que o ACT, que as entidades competentes, sejam muito mais lestas na fiscalização das fichas e na punição nas situações em que as fichas não estão no sítio certo. Mas essa é uma questão que não é essa questão. Nós não estamos a defender que criemos aqui uma situação de permissividade em que se as fichas lá não estão, se vão fazer depois e arranjar depois. A questão não é essa. A questão é que aquele trabalhador tem um exame e foi-lhe atribuído uma aptidão até à data tal. Antes daquela data tal, ele tem de ser reavaliado. Agora, o tempo que mediou entre o momento em que ele vem à consulta e aquele em que eu emito a minha opinião, ter de ser de 24 horas, não faz qualquer sentido. Porque eu tenho que cumprir, porque eu nem sequer tenho que lá ter a ficha. Repare, se eu vi um doente no dia 1 de julho, e se a ficha está válida até hoje, a ficha anterior, o exame periódico anterior está válido até 15 de julho, e eu vi o trabalhador no dia 1 de julho, tenho até ao dia 15 para fazer chegar a ficha de aptidão à empresa, porque se ela lá não estiver, está tudo legal, está tudo válido, ele tem um documento que atesta a sua aptidão até 15. Então porque é que eu não... Porque é que é uma contraordenação, muito grave não, ter mais que 24 horas entre um momento leve. Doutor, pronto, mas mesmo, quer dizer, não faz qualquer sentido. A explicação que me foi dada é que isto seria para evitar situações de má prestação de serviços.
Eu posso ter que aguardar resultados de exames auxiliares diagnósticos para decidir uma inaptidão. Portanto, há decisões que podem ser imediatas, há outras que não podem ser imediatas. Por exemplo, se me disser, e voltando a pegar no mesmo exemplo, já que foi ele, se me disser determinado trabalhador tem que ser, não pode estar, por exemplo, num serviço de radiologia porque recebeu radiações a mais. Eu não posso olhar para ele e dizer, pois, recebeu. Eu vou ter que fazer a análise. Só quando eu tenho o resultado da análise é que eu posso dizer, de facto, ele está inapto, não pode estar lá. Portanto, antes disso, eu não tenho hipótese de dizer. Exatamente. Há outras que não.
Não sei se posso acrescentar só uma coisa.
Os acidentes de trabalho vêm, então, quando têm um período de ausência ao serviço, vêm com a seguinte indicação, invariavelmente, a companhia de seguros está na totalidade, ou está dado como curado, ou tem 10% de invalidade, ou 20%, ou 5% de invalidez. De incapacidade temporária parcial, exatamente. Portanto, isto não é não se pode traduzir isto para uma ficha de aptidão, porque esse trabalhador tem tarefas específicas a executar. E eu não posso dizer que está 20% incapaz. 20% incapaz significa o quê? Trabalha 80% do tempo? Não é verdade, porque há certas tarefas que ele não consegue fazer. Não é? É preciso ter elementos e é preciso deslocar ao local do trabalhador, falar com o trabalhador e com a chefia e ver o que é que ele pode, na realidade, fazer ou não fazer. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo. Ontem, no aeroporto, um senhor com 20% de incapacidade, foram-lhe atribuídas tarefas que ontem, por exemplo, fez com que ele trabalhasse 10 minutos, no todo de 8 horas. Mas eram as únicas tarefas que ele estaria capaz de fazer. Portanto, isto não é imediato. Ou então põe para a empresa, tem 20% de incapacidade. Vernem-se. É isto. Isto eu peço desculpa.
Eu gostava só de de dizer que nós percebemos a dificuldade em perceber que uma ficha de aptidão é um resultado de um raciocínio clínico e que pode ser decorrente de várias intervenções. Portanto, os exames periódicos não faz sentido que haja uma exigência de 24 horas de entrega da ficha de aptidão. Todos os outros exames ocasionais, eu penso que o médico, na hora decide e na hora em que decide, preenche. Desculpa. Há situações em que o médico tem a obrigação de decidir se aquele trabalhador está apto para trabalhar ou não. Há outras situações em que precisa de aguardar os exames complementares. Portanto, não faz sentido que a ficha de aptidão, na sua totalidade, como no fundo o documento que a entidade empregadora recebe, tenha este limite de horas. Portanto, pode-se considerar alguma discriminação em relação às situações urgentes ou às situações pontuais em relação aos exames periódicos. Eu acho que é essa o que se pretende clarificar.
Então, nestes casos que a doutora Isabel referiu, permite-nos alguma maleabilidade. Eu, por exemplo, posso decidir na ficha de aptidão que aquela pessoa está inapto temporariamente, nesse caso. E, portanto, eu posso decidir naquele momento que a pessoa está inapta durante X tempo até eu ter o resultado. E isto é uma coisa que nós podemos fazer. E que não... Portanto, mais uma vez, acho que essas 24 horas...
Eu gostaria só de na sequência do que disse o quer o Dr. Arménio, quer o Dr. Bernardino, relativamente à questão do património genético, eu penso que é uma área onde é preciso fazer uma revisão, mas mais uma revisão cuidada daquilo que está nesta proposta. Aquilo que está na forma como está escrito vai tornar, por exemplo, que nenhuma grávida ou lactante possa trabalhar num serviço de saúde. A leitura da legislação que está aqui torna impossível que qualquer grávida ou lactante trabalhe num serviço de saúde. Porque o que está na legislação é uma expressão que entra repetidamente nos vários artigos, onde esteja exposta ou possa estar exposta a. É assim, qualquer guichê de atendimento de qualquer secretaria de serviço público não pode ter uma lactante, nem uma grávida. Porque pode estar exposta ou pode vir a estar. E o que está na legislação é que esteja exposto ou possa vir a estar. E isto é profundamente significativo. Isto que aqui está vai originar situações muito complicadas, porque não há nenhuma base técnica para aquilo que aqui está. Isto foi feito de uma forma genérica. Estamos perfeitamente de acordo que uma grávida e uma lactante não podem trabalhar, por exemplo, num sítio que trabalham com sítios estáticos. Ora bem, mas quando metemos no mesmo saco sítios estáticos, radiações ionizantes, é outra questão. Nenhuma grávida ou lactante pode trabalhar num serviço de imagiologia. Porque provável, da maneira como esta legislação está feita, porque não entra em linha de conta com um aspecto fundamental da área que não interessa se pode estar exposto. O que interessa é estar exposto a que níveis. Os seus deputados estão seguramente sujeitos a níveis de ruído no vosso trabalho. Nós aqui estamos sujeitos a nível de ruído. Ora bem, mas o nível de ruído e de radiação, está ali um computador, portanto estamos sujeitos a nível de radiação. Tudo tem de ser definido em função dos níveis de exposição. E a legislação não o diz, só diz onde esteja exposto ou possa estar. E mete no mesmo saco as radiações ionizantes, os citostáticos, o vírus da rubéola e o ruído. Sem fazer nenhuma definição de que, acima de que nível é que o ruído pode ser prejudicial para uma grávida ou para uma lactante. Eu compreendo que uma grávida não pode trabalhar com 140 decibéis, mas nem uma grávida, nem eu, nem nenhum de nós. Agora, vamos passar para os níveis de conforto? Ou seja, aquele limiar habitualmente tido de 65 decibéis, malha A, que é um valor até ao qual nós nos sentimos em conforto relativamente ao ruído? Ah, bem, mas isto não tem nenhuma base científica que diga que acima deste valor, quando os doutores vão a um café, provavelmente não. Num café normal, habitual, tem níveis de ruído acima de 65 decibéis. Se tiver uma funcionária grávida lá dentro, já não pode trabalhar. Acho que fazia sentido, cada um dos riscos que estão aqui neste grupo, tem de ser quantificados, sob pena de ou não ter nenhum efeito aquilo que está, porque não é possível cumprir, ou então caímos no exagero de que nenhuma grávida trabalha num hospital, nenhuma grávida pode trabalhar num café porque pode ter níveis acima de 65 decibéis. Portanto, há aqui questões técnicas que falta serem definidas.
Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para, e dado que se está a abordar o aspecto da legislação nesta matéria, chamar a atenção para três pontos que a própria legislação não está a contemplar. Neste momento, em Portugal existem cerca de 870 especialistas em medicina de trabalho e empresas prestadoras de 400. 400. Ou seja, por cada dois médicos há uma empresa. Isto, no mínimo, há de ser absurdo. Porquê? Porque não está regulamentado. A legislação regulamenta as horas dos médicos, regulamenta o número de técnicos no que respeita às empresas. Qualquer empresário pode abrir uma empresa prestadora de serviços de medicina de trabalho. Eu acho que isto é uma falha grave e que deveria aproveitar-se a oportunidade para que se regulamentasse também como é que as empresas prestadoras de serviços neste domínio podem exercer as funções. Eu não acredito que destas 400 empresas, todas elas tenham médicos especialistas de medicina de trabalho a serem responsáveis. E, portanto, isto pelo simples número de que seria em cada dois médicos de trabalho, um está a ser responsável por uma empresa de medicina de trabalho. Eu não acredito. E, portanto, isto deveria ser acautelado. Um outro aspecto que também não está contemplado na legislação e que também deveria estar, pelo menos, equacionar-se, é que hoje em dia uma empresa, qualquer empresa, pode iniciar a sua atividade bastante ter a sua certidão ou registro notarial constituído, registar-se nas finanças e pode começar a operar. Então, e pode começar a operar sem que haja condições de que possam desempenhar as funções em ambientes de higiene e segurança. Isto é, nós estamos a regulamentar uma área que é importante para a saúde de quem trabalha, das pessoas e eventualmente também de quem recebe os benefícios dessa mesma empresa, mas as empresas hoje em dia podem iniciar as suas atividades sem que haja um certificado de facto de segurança para esse efeito. Eu acho que deveria, qualquer atividade, as empresas, para além da obrigatoriedade que têm de se registarem fiscalmente e de se constituírem em termos notariais, deveriam ser obrigadas a disporem de um certificado que efetivamente cumprem normas de higiene e segurança para iniciar qualquer tipo de atividade. Isto não está contemplado em lado nenhum. Um terceiro ponto, e isto também prende-se com as atividades fundamentalmente das empresas prestadoras de serviços, e dada esta profusão das 400 empresas, pode imaginar o que é a guerra de preços que se estabelece, e portanto há situações perfeitamente caricatas em que há fichas que são compradas à hora. E eu creio que uma forma de ultrapassar ou pelo menos credibilizar a qualidade dos serviços prestados deveria, e dado que a legislação contempla a existência de representantes de trabalhadores, é que, e sendo eles os beneficiários últimos da prestação desta atividade, é que os contratos, quando se caducam ou são renovados, devem ter o aval desses mesmos representantes. Isto é, não pode ser só limitado às direções das empresas a responsabilidade de estipularem as renovações ou as contratações dos serviços. Porque muitas das empresas contratam-se apenas pelo preço mais económico. O que interessa é ter uma ficha de aptidão para apresentar a entidade à ACT. Não interessa a qualidade do trabalho que lá é desenvolvido. Ora, quem melhor do que os próprios trabalhadores, ou pelo menos ter essa possibilidade de validar esses mesmos contratos. Eu devo dizer que isto é uma prática que se passou a instituir, creio que foi ou na Holanda ou na Bélgica, em que são os representantes dos trabalhadores que validam esses mesmos contratos. O que leva que, por vezes, empresas que não são capazes de prestar serviço de qualidade vão à pura e simplesmente à falência, porque deixam de ter mercado onde se possam implementar. Portanto, eu creio que estes três itens também deveriam ser contemplados nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora. Tem a palavra.
Queria só acrescentar, em relação ao património genético, que está bem estipulado aqui na legislação o que diz respeito às grávidas, às lactantes, mas é necessário que esta preocupação com o risco do património genético seja extensível a todos os trabalhadores. Isso o Dr. Lopes Pires falou, portanto, não se deve particularizar na legislação, não se deve partir do particular para o geral, mas sim o contrário. Portanto, frisar que é necessário proteger o património genético de todos os trabalhadores e temos uns grupos com particular risco que devem ser melhor acautelados. Portanto, era a ideia que é importante passar também para esta legislação.
Muito obrigado. Creio que chegámos ao fim desta audição. Queria agradecer muito o vosso valiosíssimo contributo, a vossa ajuda para que a legislação seja aperfeiçoada e desejar-vos felicidades para o futuro. Muito obrigado. Muito bem. Em diferentes propostas.